Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã novamente na sua tela, nesse encontro que nós temos todos os dias, nesse mesmo horário, aqui na sua televisão e aqui na sua emissora de rádio. É esse amigo de vocês, Humberto Fernandes, juntamente com Jalber Pereira, toda a produção, os nossos repórteres colaboradores, para poder fazer esse resumo das principais informações. Vamos aos destaques, Jalber, bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui de segunda a sexta, aqui nesse mesmo horário. Olha, encontrados os corpos das quatro pessoas que desapareceram após o barco naufragar no interior do estado.
Tragédia lamentável. Detentos usam corda para tentativa de fuga no complexo penitenciário de Pedrinhas.
Oposição na Câmara se mobiliza para revisar aumento do IOF.
Governo Lula conversa com os Estados Unidos após ameaça de sanções ao ministro Alexandre de Moraes.
Herdeiros de ex-prefeito falecido arcarão com dívida de mais de 2 milhões de reais após condenação por corrupção.
Nós vamos dar um giro com os nossos repórteres, trazer as suas participações, porque
está começando o Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 27 de maio de 2025 e mais uma vez o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã e a gente agradece com muito carinho a todos vocês que retransmitem esse programa para milhares de pessoas espalhadas em todas as regiões do Nordeste do Brasil, especialmente aqui no estado do Maranhão. Um abraço ao pessoal que acompanha pela Rádio Balaiada FM de Nina Rodrigues, pela Jitirana FM, rádio e televisão, na cidade de Barra do Corda, Maranhão. Buriti FM em Buriti Cupu, pessoal da Rádio Cidade 107, do nosso amigo Genival Silveira de Bacabal. Em Bacabal tem também a Mix 92 FM, do nosso amigo André Rios. Um abraço a todos. Também temos em São Bernardo, da Cidade FM, Comunidade Viva de Dom Pedro, Cultura FM de Matões, atenção Matões, temos também a Rádio Liberdade FM da cidade de Matões retransmitindo o nosso programa. Israel, grande abraço a todos vocês que acompanham aí, a Diamantina FM lá de Governador Edson Lobão, a Esperança FM de Açailândia, a Juf FM de Governador Nunes Freire, quem mais? Nós temos a Liderança FM de Tutóia. Um abraço ao nosso amigo Elivaldo Ramos. Cadê as pautas daí, Elivaldo Ramos? Né? Nós vamos trabalhando no oferecimento, depois eu trago aqui mais uma sequência dessa lista e depois vamos trocar de lista, né? Vamos trocar. Eu queria só falar para vocês da Alifarma, que é a nossa patrocinadora aqui do programa Central Manhã, recomendando a você que anda pegando gripe a todo momento, né? Essa gripe que está aí atingindo, assolando muita gente, principalmente as crianças, os idosos estão sofrendo muito com essa gripe. A primeira coisa que você tem que fazer é vacinar. Vacine contra essa gripe. E aí você vai cuidar da sua imunidade, melhorar a sua imunidade. Quando você está com um corpo, né, resistente, tipo assim, Humberto Fernandes, né, que toma Rubrax todo dia, né, quando você está resistente, a gripe pode até vir, mas ela não venha devastadora, assoladora, como aquela gripe que vai acabar com você. Não. vem a gripe, você dá ali alguns espirros, tem algumas escoriações, como é que chama? Secreção. Né? Escoriação é quando o cara cai, né? Exato. Mas aí a gripe vai passar normalmente, você não vai sentir tanto problema. Então você deve cuidar. Mas não se deve também tomar o Rubrax só por causa para prevenir contra a gripe. Você deve tomar o Rubrax para poder manter o seu organismo livre de qualquer tipo de doença, né? Nós precisamos repor as vitaminas que o nosso organismo não recebe na alimentação diária, na alimentação do dia a dia. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre as deficiências dos alimentos. Então você pode aí prevenir diversos tipos de doença, mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo, unha enfraquecida, uma série de outros problemas. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem, dá mais vitalidade à mulher. Depois de uma certa idade, às vezes você já não tem mais aquela mesma disposição que você tinha antes, até mesmo para namorar, não é, Jovem Pereira? Então você precisa recuperar a sua autoestima, né, para poder se divertir mais, para poder viver, curtir melhor a vida. Recupere a sua qualidade de vida, é apenas uma dose diária. O Rubrax não tem nenhuma contraindicação, não tem essa coisa assim, mas eu tô com dor de cabeça, eu posso tomar um Rubrax? Aí é que você pode mesmo tomar um Rubrax, né? Eu tô com o quê? Com dor nas juntas, com problema. Não tem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação. Você pode tomar o Rubrax em qualquer idade. Encontre o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência e se ainda não tiver, tem o telefone. Aí você liga diretamente, fala com a Alifarma. O pessoal da Alifarma vai ter, tem um nutricionista, as pessoas lá para te orientar, tudo direitinho. Mas eu tenho essa dúvida. Então fale com o pessoal da Alifarma. É o 989-8606-3142. Você diga que ouviu aqui no programa Central de Notícias, aí eles vão mandar diretamente para sua casa, de graça. Vai mandar direto para sua casa, vai chegar o pacotezinho da Alifarma diretamente na sua casa, sem nenhuma preocupação. E ainda vai ter 20% de desconto. Tô assinando contrato para eles cumprir exatamente como eu estou informando para vocês aqui. 8606-3142. O Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma Saúde para todas as famílias.
Isso aí
para
aquele pessoal, Humberto, que fica com aquele esporte do idoso, sabe qual é?
Sim, qual?
Taekwondo. Tá com dor na cabeça, tá com dor na perna, tá com
dor no braço. Pois é, dá dor nas juntas, né?
Tá com dor.
Olha, eu tava vendo agora a notícia que o Lula ontem sofreu um problema, quase que um desmaio, uma labirintite. Vou até ver se o Adilson Souza fala sobre esse assunto. Durante bastante tempo eu sofri com labirintite. É um negócio horrível, é ruim, porque você às vezes tá num momento assim de diversão, tô super bem, tô trabalhando, de repente dá aquela estrelinha que aparece assim e estraga o dia da gente. Desapareceu, né? Desapareceu. Acho que foi Deus que.
É, e um detalhe: que curou. Se tivesse conhecido o Rubrax antes.
Talvez eu não tivesse chegado.
Os meus cabelos não teriam caído.
Ó, eu estou chegando aos 60 anos de idade. 60 anos de idade, né? Graças a Deus, pelo milagre de Deus, não morri antes, né? O pessoal diz assim: mas rapaz, tá ficando velho. Graças a Deus que eu não morri antes, né? Tem gente que morre novo. Então eu não morri antes. Estou chegando aos 60 anos de idade. Mas acho que eu estou chegando aos 60 com a melhor qualidade de saúde que eu já tive ao longo da minha vida. Acho que eu sofria mais problema de dor de dente, problema de dor de cabeça, tinha umas tonturas, tinha um negócio. Graças a Deus desapareceu tudo já.
E você sabe, né, Humberto, qual é o segredo para a pessoa ter uma longevidade, né?
Qual?
Não morrer novo.
Essa é a primeira coisa, é a conquista que a gente tem que ter. Mas vamos começar o nosso programa trazendo aqui essa informação triste, né, desse naufrágio que aconteceu no Rio Tocantins, lá na região do Nardelli Oliveira. Exatamente. Né? O Nardelli Oliveira podia entrar ao vivo trazendo essas informações de lá. Você tem as informações aí?
É, Alberto, só para esclarecer rapidamente aqui, o Rio Tocantins, onde passa, corta boa parte do Maranhão. Rio Tocantins dividia antes o estado do Maranhão e do Tocantins. Com a chegada e com a criação do estado lá de esqueci aqui o nome aqui, que a capital é Palmas.
É, Tocantins. Tocantins.
É, exatamente. Isso. Aí o que que acontece? De um lado o Maranhão, do outro lado o Rio Tocantins. Então todos aqueles municípios que ficam naquela margem ali da região são banhados. Começa ali por Ceilândia. Inclusive é muito bonita aquela parte ali de Ceilândia e banha toda aquela região. Então o que que acontece? Teve esse naufrágio, inclusive trouxemos ontem em primeira mão aqui nos plantões aqui da Central de Notícias. Uma criança já havia sido resgatada, o Carlos Eduardo Silva Leite, de 9 anos, chegou a ser socorrido, levado para um hospital, mas faleceu. Então, duas pessoas haviam sido salvas com vidas e tinha 4 desaparecidas. Então, um trabalho intenso do Corpo de Bombeiros confirmou no final da manhã de ontem o resgate desses corpos que estavam desaparecidos após esse triste naufrágio que aconteceu no leito do Rio Tocantins, no município de Governador Edson Lobão. Esse caso aconteceu no final de domingo, quando essas pessoas retornavam de uma chácara lá na região, lá numa área agrícola. Foram 7 pessoas da mesma família. Inclusive, segundo informações do próprio Corpo de Bombeiros, 4 delas, essas 4 que estavam desaparecidas, seriam moradoras lá da cidade de Imperatriz. Então queremos aqui deixar as nossas condolências, a nossa solidariedade também a toda essa família enlutada.
Pois é, infelizmente uma tragédia, e o que faz com que a gente possa relembrar a todos, né, dos cuidados que deve ter com embarcações. Às vezes o mar surpreende com algumas... nunca ninguém sabe o que isso pode enfrentar, porque você está dentro
o corpo de bombeiros,
do rio, do mar.
O Corpo de Bombeiros até emitiu uma nota dizendo que, embora as águas tenham baixado um pouco lá naquela região, mas não é área segura, principalmente para usar, para trafegar, para usar embarcação pequena, como também usar a prática de banho, enfim. É preciso ter todos esses cuidados para não colocar a vida em risco.
Vamos chamar agora o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, bom dia. Diz que os presos lá da penitenciária de Pedrinhas, cansaram de trabalhar, estão trabalhando demais, resolveram fazer rapel para poder subir no muro tentando ir embora. Foi isso?
É verdade, é verdade. Eu acho que eles estavam entediados com a estadia no complexo penitenciário de Pedrinhas. Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados no Central Manhã desta terça-feira. Olha só eles aí, ó. São esses garotos aí. A imprensa divulgou aí 3 que tentaram fugir, mas são 4. Você pode conferir aí nessa imagem aí, ó. São 4 detentos do sistema prisional do Maranhão, estavam ali no complexo penitenciário de Pedrinhas. Ali é dividido em várias alas. Então eles estavam na unidade prisional de ressocialização 7. Então, o que eles fizeram? Eles confeccionaram uma corda trançada. O apelido dessa corda no mundo do crime e na linguagem policial é Tereza. E também muito conhecida como Rapunzel, porque ela lembra uma trança de cabelo. Então, eles fazem isso com tudo. Eles fazem isso com qualquer pedaço de pano que chegar na mão deles. Camisa, bermuda, cueca, meia, pano de passar café, o que chegar na mão deles, eles vão fazendo a Rapunzel, a Tereza. Então eles conseguiram confeccionar uma Tereza aí longa e conseguiram, alguns colegas aí até falaram que foi uma tentativa de fuga. Não, eles conseguiram sair do sistema, eles conseguiram pular o muro principal utilizando essa Tereza. Só que lá da guarita, né, lá da parte de cima, um dos agentes prisionais, um dos agentes penitenciários, ele conseguiu observar e dali ele já disparou ali o tiro de advertência, deu o alarme, e os outros colegas agentes que estavam lá na parte externa conseguiram evitar que esses 4 aí conseguissem fugir, conseguissem lograr êxito nessa empreitada criminosa. Até a administração, a Secretaria de Administração Penitenciária emitiu uma nota e informou que os internos da Unidade Prisional de Ressocialização São Luís 7 tentaram empreender fuga na unidade. A ação foi prontamente identificada pelos agentes de supervisão de segurança interna e pela equipe de segurança da própria unidade, que agiram de forma rápida e eficaz, frustrando a tentativa dos internos. Essa é a nota da Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP. Então tá aí, ó, não conseguiram, graças a Deus, né? Porque senão nós teríamos aí, em pleno período junino, nós teríamos aí 4 meninos soltos nas ruas fazendo sabe lá o quê. Pois parabéns aos agentes, né, Humberto? Parabéns aos agentes penitenciários. Isso,
parabéns aos agentes. Mas aquele tratamento psicológico, assistência que estão sendo dado para eles, que é passar o dia todo batendo no concreto para fazer aqueles bloquetes, para calçar ruas, tá faltando esse tratamento psicológico para esses meninos, né? Os cabanos.
É verdade.
Tem força para subir o muro, deve ter muita força ainda. Está precisando ainda aumentar o grau de ocupação lá dentro, né, Du?
Precisa do Rubrax.
É o tratamento psicológico, lá dentro do penitenciário. Botar para acordar 6 horas da manhã.
A disciplina, né?
A disciplina. Trabalhar até meio-dia, aí meio-dia descanso ao almoço, descanso um pouquinho. 2 horas da tarde volta novamente, até 6 horas da tarde, aquele concreto para fazer os bloquetes, para poder asfaltar as ruas, fazer a pavimentação.
E também está chamando a atenção aqui dos políticos, Humberto, para fazer uma parceria com a iniciativa privada para criar os campos agrícolas, para botar
para trabalhar. Plantar uma roça, isso. Uma melancia, uma macaxeira.
2 quilos, 3 quilos.
Bota o pessoal para trabalhar. Porque aí eles não vão ter tempo para fazer Tereza coisa nenhuma, né? Eles têm que ter para trabalhar lá, e aí vão reduzindo as penas.
A gente vazia a oficina do Satanás, está lá, não tem nada para fazer.
Não vamos deixar o pessoal, porque senão vamos dizer que os direitos humanos, a gente está pregando coisa contra os direitos humanos. Não, esse é o direito do humano. Esse é o direito do humano,
trabalhar. Ninguém está pedindo aqui para maltratar ninguém, né?
O humano não tem direito de ficar sem trabalhar, porque aí ele vai tentar pegar de algum outro humano, que esse humano vai ficar com raiva dele e vai ter algum conflito. Então, estou defendendo aqui os direitos humanos. Todos os humanos têm direito a trabalhar. Tá certo assim, Carlos?
Tá certo assim. Agora, já que você falou aí nos presos que são bem novos, que já estão aí no sistema prisional por conta de crimes praticados na juventude, né? A gente acompanhou ontem, presenciamos quase que na mesma hora, um episódio que aconteceu ali na cidade operária, em São Luís. Dois jovens, bem novos mesmo, já pode até exibir a imagem, porque são maiores de idade, a gente checou. Eles estavam tentando furtar uma motocicleta que estava estacionada lá próximo do terminal da integração. Olha só a moça aí, ó, e o rapaz. Essa moça estava acompanhando esse rapaz no momento dessa tentativa de furto de uma motocicleta XRE da Honda. Só que a polícia militar que estava nas imediações percebeu a movimentação e conseguiu evitar que esse crime viesse a ser cometido. O que me chama a atenção é a pouca idade desses dois aí que estavam tentando já roubar uma motocicleta. Uma notícia mais nova, porque esse caso lá de Pedrinhas aconteceu domingo, isso aí foi ontem à noite, no bairro Cidade Operária, em frente ao terminal da integração, aliás, no bairro São Cristóvão, em frente ao terminal de São Cristóvão, próximo à Cidade Operária. Tá aí, esse rapaz, inclusive a polícia disse para mim que ele já é conhecido, que ele é rápido no gatilho na hora de furtar uma motocicleta, ele usa aquela chave mestre, também conhecida como chave micha, que ela entra e abre qualquer trinco, qualquer fechadura, liga qualquer carro, qualquer motocicleta. É um instrumento aí do diabólico. E também na tarde de ontem.
Pois não. O cara, quando vai usar uma chave mestra dessa para poder furtar um objeto alheio, é bom ele se lembrar que existe chave de roda e a cabeça também de um filho da mãe desse, né? Não existe só chave mestre, existe chave de roda. Cidadão pega uma chave de roda, dá na cabeça dele,
cacetete,
né? cacetete.
É. Mão de pilão, mão de pilão também, mão de pilão.
Pois é, às vezes a pessoa só pensa na vantagem. Aí é onde está o negócio. Você tem que calcular os riscos, né?
Inclusive os riscos. Olha, inclusive
se a polícia. Tentar fazer isso, mas pode vir uma chave de roda, pode vir um cacetete.
Inclusive a polícia teve muita dificuldade para não deixar os populares cometer o linchamento lá deles, que a população queria ali fazer isso aí que você está dizendo, usar aí a chave de roda, usar aí o cacetete, como o Jalber falou, o pessoal a população está ficando cansada disso aí. E na tarde de ontem, mais uma ação rápida também. Acabei de mostrar duas respostas rápidas. Uma no sistema prisional, uma em frente ao terminal de integração de São Cristóvão, e agora essa aí é outra. Resposta rápida da Polícia Militar, ali na estrada da Maior, MA-204, quando a polícia conseguiu abordar um carro de aplicativo que estava sendo tomado de assalto por dois homens. O motorista já estava na mala, já estava amarrado na mala do carro. Imagina o terror que um motorista desse não passa. Então um deles foi preso, você vê aí nas imagens ele já algemado, população em volta já também querendo fazer justiça, cansada com a quantidade de assaltos. Muitos Uberes apareceram na hora lá. E o outro entrou nesse matagal aí. A polícia ainda está no mato, atrás desse segundo suspeito de participar dessa tentativa de assalto, desse assalto, na verdade, que eles conseguiram realizar o assalto aí, levando o veículo desse trabalhador aí, os motoristas de aplicativo, pedindo aí que a polícia intensifique as ações. E a gente já tem visto blitz na cidade, onde eles abordam principalmente os carros de aplicativo para ver quem é o passageiro, se o passageiro está armado, se o passageiro tem passagem pela polícia e assim por diante. Então, está aí três respostas rápidas do sistema de segurança do estado do Maranhão. Uma em Pedrinhas, uma no São Cristóvão em São Luís e outra na Maioba, município de Passo do Lumiar. Com essa eu vou me despedindo. Amanhã a gente volta, se Deus permitir, e o nosso diretor autorizar, Central de Notícias Brasil de São Luís. Ah, tem um detalhe, tem uns rapazes aí que tem passado por a gente aí na rua, e às vezes eles fazem ameaça. Olha, esse aí é aquele lá da Central de Notícias, do Central Manhã, que fica fazendo a divulgação das matérias. Eu quero dizer que não é por conta de olhar atravessado de bandido que a do Departamento de Jornalismo Investigativo e Policial da Central de Notícias vai parar de trabalhar. Se você fizer besteira, eu vou falar teu nome aqui. Carlos Roger de São Luís.
Vamos ao rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz outras informações, inclusive as participações dos ouvintes.
Estamos apresentando Central Manhã.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga ao unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, só uma sequência aqui da lista que o pessoal fica cobrando. Atenção, pessoal, já eu vou mandar para ti, não sei se eu já te mandei agora de manhã, O pessoal dando aula pra gente lá na cidade de Bom Jesus das Selvas. É a TV Liberdade e a Rádio Liberdade FM na cobertura do esporte, inclusive lançaram um programa esportivo. Vamos avisar aqui pro Coetês, o Alexandre Coetês, que nós vamos copiar. Alexandre, permissão aí pra gente copiar um pouquinho do programa, tá ficando muito bonito. Ele disse que é apenas o piloto, que eles estão começando lá ainda, mas a gente vai fazer essa integração entre as televisões que estão seguindo a gente, não é? Para cada um, tem um campeonato final de semana, aí eles mandam aqui pra gente, mandam as imagens e a pessoa entra da região contando como foi que aconteceu, qual foi o time que foi campeão, qual foi o time que ganhou, qual o time que perdeu, né? E a gente enche o saco de quem perdeu, né, Jovem Pereira? E aí nós vamos fazer um programa bem popular, bem interativo, um programa de esporte, Jovem Pereira vai apresentar em pé, Jovem Pereira, tu vai caminhar lá no estúdio. Agora nós vamos à região de Lago da Pedra, aí entra o pessoal de Lago da Pedra, só olha, aqui aconteceu o campeonato, final de semana, foi o perna de pau que acertou o gol, entendeu? Vamos fazer um programa bem popular para mostrar essa parte. Um abraço ao pessoal lá de Porto Franco. Porto Franco são duas emissoras de rádio. A Rádio Sucesso FM, comandada pelo nosso amigo irmão do prefeito, não é? Marcelo Macedo, lá de Porto Franco. E o pessoal da Porto FM, né? O nosso amigo Valdir, o pessoal aí da Porto FM, a Positiva FM lá de São Pedro da Água Branca, a rádio Iexuá FM, nosso amigo Cícero Ferraz, Nova Isso. Olinda do Maranhão, a rádio Sucesso FM de Pedro do Rosário, a rádio Rio Farinha de São Pedro dos Crentes, alô Elesildo, a Mix FM, já falei aqui de Bacabal, quem mais? Cajueiro Web de Itaipava do Grajaú, Atitude FM de Brejo e a Inhumas FM lá de Passagem Franca.
Por falar em rádio, Humberto, aqui o Adilson Souza está nos informando aqui que está conosco ainda a nova web rádio lá de Codó, retransmitindo o Central Manhã nesse momento. E temos também a rádio Lemos FM.
Lemos é de onde?
Da região dos Cocais.
Região dos Cocais, né?
Diz que é a direção do repórter Lemos. Pois é.
Isso.
E a rádio... Será,
é de Lemos? Não, é de Lemos, não, é Coroatá, é não, outra. É outro Lemos.
E tem também a rádio Web Guaraci, lá de Itapecuru, a direção do Zé Paulo.
Conheço esse diretor lá. O Zé Paulo. Mas tem também lá a influência do Adilson
Souza. Isso. Inclusive a Guaraci FM, Guaraci FM também está conosco na retransmissão do Central Esportes, o Ronda Central e toda a programação aqui da Central de Notícias.
Vamos a algumas participações aqui rapidamente. O Chagas Rocha, de Doca Bezerra, Jalber Pereira. Só, bom dia, aqui é o Chagas Rocha, de São Raimundo do Doca Bezerra, ligado no programa pelo YouTube.
Você sabe onde fica a cidade?
Não, eu não conheço.
São Raimundo Doca Bezerra era povoado de Barra do Corda. Isso é daqueles municípios novos. Eu já fui lá, sei lá. Fica na estrada de quem vai para São Roberto.
Isso.
Região central.
Rogélia Lisboa, bom dia, estou assistindo todos os programas, mas acho que vocês erraram em colocar o nome do programa de Central de Notícias Manhã. Acho que deve ser Central de Notícias Brandão. Olha aí, Jovem Pereira, foi para tua cara, muito bonito para tua cara. Pois vocês só mostram notícias em relação a Brandão, tudo e todos da família Brandão. Lembrando que São Luís tem um prefeito que está trabalhando. Desculpe-me esse meu repúdio.
Tá aí, diretor. Obrigado. Pode tirar a Central Manhã e botar Central Bebê, Central Brandão Bride.
Nós aceitamos o seu repúdio, dona Rosélia. Aceitamos o seu repúdio. Veja só, eu queria que o Bride fizesse a mesma coisa que o Brandão faz.
O Bride tem raiva da imprensa.
Mesma coisa que o Brandão faz. O que o Brandão faz? Quando a gente não vai, quando a gente não tem, porque nós não temos perna para acompanhar o Brandão, porque tudo na hora ele está num lugar diferente. Aí só se eu tivesse um helicóptero, uma viatura, para poder acompanhar, porque ele se movimenta demais. Ou quando a gente não vai, aí o Brandão diz assim: vocês já mandaram lá para a Central de Notícias Brasil, aqui, isso que nós estamos fazendo aqui. Então ele tem sempre esse cuidado. E quando a gente vai, quando ele percebe a presença de alguém da Central de Notícias Brasil, ele é muito atencioso, ele dá aquela atenção, vai lá, diz: olha, da Central, eu vou logo gravar aqui. Antes de, que é para vocês não ir embora antes do final do evento e tal, dá aquela atenção especial. Eu, Bride, faça a mesma coisa.
Dona Rosélia, muito obrigado pelo carinho da sua teleaudiência, mas se a senhora soubesse quantas vezes já tentamos trazer um secretário do Bride aqui no Central Manhã, não imagina quanto o seu prefeito. Ele não gosta de imprensa, ele tem raiva de jornalistas, entendeu?
É, mas eu gosto dele. Eu gosto do Brade. Brade é trabalhador. Brade consertou umas ruas.
É, mas aí não gosta, aí para ficar correndo
atrás dele. O Brade vai fazer agora o Mercado Central. Mercado Central, que é uma obra importantíssima para São Luís. Né? E aí eu gosto de ver o seguinte: o Brandão, quando o Brade começou a consertar as ruas, né? Arrumar as ruas, aí o Brandão disse assim: se o Brade conserta, eu vou é fazer. Aí tá construindo da Avenida Metropolitana, o segundo corredor depois de 400 anos, que liga a BR-135 ao Araçagi, a litorânea. É uma obra grandiosa. Né? E agora, tá, ontem eu vi ele mostrando o terminal, aquele terminal da que chama o Terminal da Baixada.
Isso.
Para o pessoal que quer ir para a Baixada Maranhense. Ixi, olha aí, ó, a produção já achou. Terminal
sonhado da Baixada. Terminal da Baixada. Shopping, e já está bem adiantado. Quando estiver pronto, vai ficar parecido com o shopping. Venham conhecer com a gente. E os trabalhadores estão botando é quente para acabar essa obra o mais rápido possível. Aqui nós vamos ter boxe para ônibus, boxe para van, estacionamento para carros pequenos. Vamos também ter espaço para venda de artesanato e alimentação. Vamos ter praça de alimentação e serviço público para atender bem quem vem e quem vai para a Baixada. Gente, tudo começou quando eu resolvi fazer uma visita a esse local. Aí, conversando com os donos de vans, eu identifiquei que o local era completamente insalubre, no sol, na chuva. Tinha apenas uma tenda, uma senhora vendendo passagem e a outra vendendo café com bolo. Tomamos a decisão de fazer um projeto desse terminal. A obra já está quase concluída. Esta obra vai ficar linda e vai atender o povo da Baixada com segurança, conforto, como eles merecem. Um forte abraço, espero vocês agora para a inauguração.
Baixada e litoral, né, Jalmir Pereira?
Eu estava olhando para trás aqui. E também aqui reforçando, Beto, chamando a atenção do Brade, mais uma vez, o prefeito não gosta da educação. Acho que lá da família Filha Estudos vão fechar a escola. Porque não tem nem quatro professores. Outro, para você ter uma ideia, ela saiu três horas porque não tinha mais professor.
Ô, Brade, você está sabendo disso, Brade? Vamos lá, consertar a escola da filha do Jalmir.
Como é que a gente vai divulgar coisas positivas, por exemplo, da Prefeitura de São Luís, aqui no programa? Como é que eu vou fazer uma matéria especial lá na escola que a minha filha estuda, dizendo que a educação está 100%, se nem o professor tem.
Pois é.
Aí fica difícil.
O Brandão já mandou pra gente.
Ninguém me disse. A minha filha estuda lá. É lá na escola Tancredo Neves.
Eu queria que o pessoal do Brade aí, Brade, peça o pessoal para mandar pra gente o projeto do como é que vai ficar o mercado central, o mercado novo. A gente rodar aqui também no programa. O Brandão já mandou pra gente, a equipe dele já mandou pra gente a visita que ele fez na UEMA. Eu acho que nós vamos deixar para selecionar para o programa de amanhã.
Eu acho que a Prefeitura de São Luís, Humberto, nem a equipe de comunicação não tem. Você conhece algum jornalista que trabalha na equipe de comunicação da Prefeitura de São Luís?
Ainda não, mas... Não existe. Vou tentar novamente entrar em contato lá para ver se a gente... Olha, veja só, manda para a gente, nós vamos divulgar, porque são muitas áreas, são muitas televisões, e aí o Brade vai crescer o nome. Olha, São Luís, Raimundinho Mala está dizendo: olá, meu amigo Humberto, sou Raimundinho Mala, manda um alô aqui para mim e para minha prima da Malharia Machado, na Vila Beck. É Beck mesmo esse nome? Beck, em Zé Doca, Maranhão. Olha o Mala, onde é que tá? Zé Doca, Maranhão.
Essa cidade.
Eles também mandam um alô para o meu amigo ex-prefeito de Itapecuru Mirim, o Benedito Coroba. Benedito Coró, foi prefeito lá de Itapecuru. Um abraço para mim e para todos vocês. Amém. Ele mandou aqui. Quem tá mandando também aqui pra gente é o Zé Francisco. Edson Beto, tu soube da cavalgada do Cabeça Branca? Ixi, já conhece essa?
Cabeça Branca é só o Kleber de Costa.
Cavalgada do Cabeça Branca que aconteceu em Pindaré Mirim. Olha aí quem tá lá, olha aí, já os vídeos que mandaram aí lá da cavalgada do Cabeça Branca.
Aí falta agora o Braz mandar ele também numa cavalgada.
Pois é. Olha aí, rapaz, sertanejo é um negócio, rapaz. Um passeio desse aí, aí o povo do sertão diz, esse daqui não tem quem segure. Né? É o Orleans Brandão, passeando de cavalo, lá na cavalgada do Cabeça Branca, em Pindaré Mirim. Abraço ao nosso amigo Zé Francisco, é o coordenador regional aí dessa região de Pindaré, Santa Inês ali, ele é quem manda naquela região, né? E ajuda ali a trazer muitas obras importantes para a região.
Na minha região, quando teve essas pessoas influentes, a gente chama lá de manda-chuva.
Manda-chuva, isso. É o manda-chuva lá da região, Zé Francisco. Um abraço ao Zé Francisco. Tem mais, nós vamos agora para região de Vitorino Freire.
Isso.
Esse que é o programa, né, Jovem? Você está em Pindaré, você está em Vitorino Freire. Daqui a pouco nós estamos em Brasília. Agora é o Jota Queiroz, lá de Vitorino Freire. Olha o estilo do cidadão. Bom dia, Jota.
Bom dia, Humberto Fernandes.
Liga o microfone, Jota. Não pode. Aí.
Região. Vamos fazer o seguinte, vou falar mais sério logo.
Sim.
A Caixa Econômica Federal voltou a funcionar depois de 2 meses. E 3-4 dias, mais ou menos, que aconteceu o assalto aí, que ela foi explodida aí pelos bandidos. Ontem começou a funcionar, só ainda não a questão de dinheiro, saque, porque estou esperando aí chegar dinheiro aí do carro forte. Mas nosso repórter, Johnny Lopes, foi conferir como está o funcionamento da Caixa Econômica Federal. Vamos ver.
Após meses fechadas em decorrência a assalto registrado no dia 22 de março desse ano, a Caixa Econômica Federal do município de Vitorino Freire está sendo reaberta. Isso com serviços essenciais, que estaria sendo realizada no caminhão Caixa. A agência da Caixa Econômica Federal foi alvo da ação de bandidos especializada em assalto a bancos, ocorrido no dia 22 de março, decorrente deste ano ainda. Segundo as informações, durante o assalto, criminosos instalaram dinamites e explodiram os caixas eletrônicos da agência. A ação ocorreu na madrugada de sábado, dia 22 de março de 2025, quando um grupo formado por criminosos invadiu o banco e a cidade. Lembrando que 2 dos suspeitos de entregar o grupo criminoso morreram em confronto com policiais do estado do Ceará. Até o momento, não foi repassada à imprensa a estimativa de quanto foi levado da agência pelos bandidos. Pela manhã desta segunda-feira, a agência iniciou os trabalhos com bastante pessoa para ser atendida. Aqui estava lotado lá de fora em filas e agora já estão dentro da agência. Nós estamos aqui com um rapaz que também usa esse serviço da Caixa, né? O que que você está achando do retorno aí da Caixa Econômica aqui no município?
Tá bom.
Chegou cedo hoje?
Cheguei cedo, tô com meu menino aí dentro resolvendo um problema aí. Daqui a pouco dá certo. Entendeu?
Após o tumulto aqui em Vitorino Freire, né? Aquele que todo mundo entrou em pânico após o assalto, agora vai ter mais facilidade novamente.
Ficou difícil para nós que a gente mora ali em Altamira e muitas coisas a gente faz aqui, né? Aí ficou difícil para nós, Rafael, esse mês. A gente abriu conta e era obrigado a ser falhado num lugar por aí. Agora vai dar certo.
Cheguei até para outros locais que é mais distante, mais longe, né?
Certo, mais longe, né? É nada. Agora vai dar certo, não.
Qual era a outra cidade que você ia anunciando aqui?
Anunciando aqui a gente ia em Bacabal, Santa Luzia, é mais perto. Resolvendo.
É porque são poucos os serviços também nas lotéricas, né? Que atende a Caixa, mas agora vai melhorar de novo.
De novo, entendeu?
Como é que é seu nome?
Juvenal.
Obrigado aí, seu Juvenal, cedendo a entrevista aqui pra gente. São várias pessoas que estão já aqui na manhã desta segunda-feira, dentro aqui da agência da Caixa Econômica, mas os serviços que serão ofertados aqui serão só os serviços essenciais que estavam sendo realizados ali no caminhão Caixa, na Praça Margarete. E agora passam a ser novamente atendidos, a população passa a ser atendidos aqui novamente na agência da Caixa Econômica Federal, no prédio.
Está aí o Beto Fernandes, a Caixa Econômica Federal voltou, para a alegria da população, dos comerciantes, aí voltou em vento e poupa. Agora, Humberto, tem uma coisa aqui que você vai dar risada, viu? Fim de semana em Lago da Pedra, saiu num grupo de WhatsApp e tinha uma onça solta no bairro Café Sem Troco, é um bairro um pouco mais afastado. E aí começou aquele tumulto na cidade, gente se juntando para caçar onça. E aí uma figura conhecida na cidade, chamada Bentivy Araújo, já foi candidato a prefeito na cidade, envolvido com a política, ele postou um vídeo e revelou a perigosa onça que foi vista solta no Café Sem Troco. Presta atenção no vídeo.
Rapaz, esse país nosso é muito complicado, viu? Ontem cheguei na casa do meu pai, tava lá o velho, a mãe, a velhinha minha, a minha mãe e a minha avó. Os três por lá de dentro com medo do cachorro dele mesmo. Os caras pegaram e pintaram o cachorro do velho de onça. Aí a mãe não sabia se trancava o portão ou se segurava o velho, papai, com medo do papai querendo matar a onça, pensando que era onça, o cachorro dele mesmo. Aí tá aqui o bichinho aqui em casa. Ei, mas tem gente perversa nesse mundo, viu, senhor? E ontem foi a fofoca, eu vendo só no grupo de WhatsApp e nos estados do povo, tem uma onça no Café Central com onça no bairro. Hoje de manhã foi que a ficha caiu pra todo mundo aqui, que era o cachorro do meu pai. Que pintado de onça, com a situação dele, banana. Olha aí, tá aqui o cachorro pintado de onça, todo menino assombrado no bairro aqui, menino. Eu acho que tem menino que ainda hoje tá deitado em
Rapaz, é muita traquinagem desse povo. Faz a imagem, circula nos grupos de WhatsApp. Tem uma onça solta. Rapaz,
e o cachorro amarelo pintado, o povo tudo desesperado. Já tá se juntando pra caçar onça. Pintaram banana de preto, rapaz. Mas é só no Maranhão que acontece essas coisas, viu, Humberto? Viu, Jorge? Obrigado pela participação e amanhã a gente tá de volta, viu?
Muito obrigado ao Jota Queiroz. Estou recebendo também aqui o comunicado lá da professora Sebastiana Mendes, lá da cidade de Sucupira do Norte, dizendo que a agência do Bradesco, lá da cidade de Sucupira do Norte, era um posto de atendimento do Bradesco, fechou na última sexta-feira. Nós estamos pedindo também essa mesma influência que teve lá para voltar com a Caixa Econômica Federal, lá em Vitorino Freire, que aconteça o mesmo lá em Sucupira do Norte. Atenção, Pedro Lucas, que o nosso amigo aí usa essa tua influência aí, e a gente vem denunciando isso já há um certo tempo, né, fazendo as matérias aqui. Essa situação que o Sindicato dos Bancários vem denunciando do fechamento da agência e em Sucupira do Norte se confirmou. Foi fechado o posto de atendimento do Bradesco lá. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. O deputado Júnior Cascaria repercutiu durante sessão plenária a entrega de viaturas para as cidades de Penalva e Poção de Pedras. Na oportunidade, o deputado agradeceu ao governador Carlos Brandão pelo reforço na segurança nos municípios. E ainda durante os trabalhos no plenário, o deputado Arnaldo Melo fez um balanço positivo da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza no Maranhão. O deputado, que é presidente da frente, enalteceu as políticas públicas voltadas para o combate à pobreza do Poder Executivo e a quantidade de obras em andamento e entregues pelo governo estadual. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.
Vamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã, já estamos de volta e o tempo está acabando e tem muita gente ainda para participar. Vamos pular aqui as participações e vamos direto aqui a mostrar o Itaqui das Comidinhas. Das Comidinhas. É o Porto Itaqui e o SESI realizaram uma parceria aí para realizar esse projeto de empreendedorismo feminino. Vamos conferir.
O Porto do Itaqui e o SESI realizaram a abertura do projeto Itaqui das Comidinhas no Hotel Blue Tree em São Luís, com o objetivo de ajudar mulheres da região Itaquibacanga a fortalecer seus negócios e conquistar mais autonomia.
O projeto Itaqui das Comidinhas é uma iniciativa da responsabilidade social do Porto do Itaqui em parceria com o SESI Casarão. Esse projeto visa capacitar 60 mulheres da região de Itaquibacanga no ramo alimentício, mas focando com esse projeto também durante 6 meses de aula, aulas de marketing, atendimento ao cliente, empreendedorismo.
Moradora do bairro Anjo da Guarda, Auristela ficou sabendo do projeto pelas redes sociais e conta que está sendo a realização de um sonho voltar a estudar após 14 anos. As aulas serão preparadas para reforçar o empreendedorismo feminino, impactando positivamente a vida das participantes.
É com grande satisfação que eu estou aqui na abertura do projeto Itaqui das Comidinhas, um projeto que busca levar conhecimento através da área da alimentação, da produção de alimentos, produção de qualidade de vida para essas mulheres, porque através desse projeto elas vão aprender a empreender e melhorar a renda familiar.
Isso, tá aí de parabéns, são iniciativas como essa que acabam fazendo a grande diferença, dando oportunidade aí para as mulheres e também todo mundo ganhar o seu dinheirinho e ter uma alimentaçãozinha saudável lá na hora certa. Nós vamos logo a Brasília? Vamos permanecer em São Luís rapidinho. Segura aí Brasília, segura Nildo Costa, Adilson Souza. Vou falar rapidamente aqui com o nosso amigo Jonas Mendes. Onde você se encontra, Jonas Mendes? Deu uma... Aí! Bom dia, Jonas!
Bom dia, companheiros! Estamos aqui na BR-135, mas na alça aqui em frente à área Itaquibacanga, que é a Avenida dos Portugueses. Já dá certamente para perceber que o trânsito aqui não é nada bom nesse momento. Então, por esse motivo, nós estamos mostrando também a situação como está aqui do trânsito na manhã desta terça-feira, apesar de ser uma terça-feira já bastante ensolarada, mas já há uma dificuldade enorme na trafegabilidade nos dois sentidos, tanto quem pensa em entrar na área Itaquibacanga, também como quem pensa em passar aqui em frente à UFMA, a Universidade Federal do Estado do Maranhão. A gente diariamente sempre está aqui acompanhando as informações do ICRIM, do IML e outras. Aqui é importante que a PRF, o próprio TENIT, fique atento nessas condições aqui. Nós estamos aqui ao lado de uma jovem que ela é universitária aqui da Universidade Federal do Estado do Maranhão, também pertence a um grupo de jovem aprendiz que, através da SES, Secretaria de Saúde, esse projeto do Governo do Estado, aí ela foi acionada através de seleção e hoje presta certamente um grande serviço aqui na UPA, que é bem em frente aqui. Bom dia, como é que é seu nome?
Bom dia, sou estudante de biologia aqui, né, na UFMA. E como ele estava falando, né, comentar um pouquinho sobre a questão do tráfego aqui, que é muito difícil. Estava explicando, eu estudo à tarde, trabalho aqui, né, no hospital, na UPA do Itaquibacanga, e é complicado o trânsito aqui. Na hora, eu moro para cá, para a área daqui, Itaquibacanga, e na hora vinha muito ruim, porque eu trabalho aqui no hospital, né, às 8 da manhã, mas eu tenho que sair, no máximo, mais 3h40 de casa, por conta do trânsito, que é muito difícil. Quase toda semana tem algum acidente, o que dificulta mais ainda o trânsito. Atravessar aqui é muito difícil, porque não tem fiscalização, então, às vezes um carro para, mas outro não, eles param em cima da faixa. Então, fica muito difícil. Para quem é aluno também que vem, né, para cá, nos ônibus dos campos, é muito difícil, porque muito lotado, às vezes não dá para pegar, tem que pegar outro ônibus, aí para lá do outro lado, até conseguir atravessar aqui. Corre o risco de carro bater, moto principalmente é o que mais tem, então é muito difícil não ter essa fiscalização aqui.
Valeu. Obrigado pela sua participação e vamos pedir a Deus aí que as autoridades tenham sensibilidade e melhorem essa situação aqui. Eu queria só informar, colegas, Humberto Fernandes, também o Jauber e demais ouvintes, espectadores, que daqui a pouco, eu digo assim porque é no começo da tarde, lá na Casa do Tambor de Crioula, aqui próximo ao prédio da Câmara Municipal de São Luís, teremos uma reunião do Comitê Interinstitucional de Promoção do Afroturismo, hoje, lá na Casa do Tambor de Crioula. Vão formar, inclusive, um comitê em busca de melhorias e políticas públicas a esse povo relacionado à afrodescendência aqui no estado do Maranhão. E só lembrando que já sexta-feira o governo do estado dá sequência a mais uma etapa do começo, do início, ou seja, o início da festa junina aqui no estado do Maranhão, no CEPRAMA. É a festança junina no CEPRAMA, realização do governo do estado do Maranhão, começa na próxima sexta-feira e certamente que a equipe de cobertura aqui da Central de Notícias estará presente com o aval do comandante Humberto Fernandes. Eu queria fechar esse momento que nós estamos falando em turismo, cultura, fechar com uma matéria que nós produzimos com o pessoal do Boi da Maioba aí. Vamos acompanhar com o aval do nosso James Chaves. É com você, James.
As pessoas mandam mensagem perguntando para as apresentações. Nossos ensaios foram um sucesso. A Maioba tem esse diferencial, né, de ser a vitrine, ser o que inicia tudo. Estou muito feliz pela temporada, está iniciando com força total. Tenho certeza que vai ser uma linda temporada do maior São João do mundo. Vai ser aqui.
Diga a sua mensagem aí dessa temporada. Como é que está o cantador? Fala aí.
Primeiramente, boa tarde, né? Uma boa tarde muito especial. É, não poderia ser melhor, onde o clima com a nossa Maioba é diferente. E dizer que isso aqui é só esquenta para o maravilhoso São João que está vindo por aí.
Maioba, querida,
então, isso aí é só o começo, como está dizendo aí o cantador Marcos, que falou primeiro de amarelo, e o cantador Júnior, e aguarde que coisas boas vêm certamente aqui com a Central de Notícias. É com vocês, amigos.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, é o Batalhão da Maioba. Rapaz, esse boi é sucesso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma transmissão com o Boi da Maioba, eu me surpreendi com uma audiência, né? Disse assim, não, só os componentes do Boi da Maioba, se estiver assistindo a live, já dá algumas mil visualizações.
Local pequeno é melhor não levá-lo, que vai ter problema.
É verdade. Vamos a Brasília. Olha, mas rapidamente aqui, só falando sobre o São João, eu já vi uma matéria publicada na CNN mostrando que o estado do Maranhão é o estado com a maior participação de maranhenses envolvidos nas festas juninas e se transforma no maior São João do Brasil. E por que não dizer São João do mundo, né? Porque é, no Brasil, onde existe a maior festa de festa junina.
A maior diversidade cultural que existe no planeta é aqui no Maranhão.
Pois é, depois do carnaval ter se colocado aqui, o Maranhão foi colocado aí como um dos maiores carnavais do Brasil, né? Um dos maiores carnavais do Brasil. Agora se coloca também como o maior São João do Brasil.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos três principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vou a Brasília e em Brasília tem ele, o repórter Adilson Souza. Me conte, tem o Lula, ontem passou mal, Adilson, foi isso?
Isso mesmo, Beto, bom dia a você. O presidente Lula estava em um atendimento no Palácio do Planalto e de repente veio aquela tradicional vertigem. Então ele ficou meio preocupado, a equipe médica preferiu que ele fosse no Sírio-Libanês fazer uma bateria de exames. Foi, fez e identificou que ele teve um início de labirintite. Aquela tradicional vertigem que acontece com muitas pessoas, né? Os idosos sentem isso também, a gente sente. Então o presidente Lula foi recomendado a voltar para casa, recebeu alta e cancelou toda a agenda do dia de ontem, que ia receber o líder do Senado no PT lá, o Humberto Costa, ia receber também o ministro Fernando Haddad, então foi cancelado. Mas já passa bem, está de repouso. E hoje, com certeza, volta às atividades normais.
Mas a gente ainda não foi confirmada a agenda, Alberto, de hoje, né?
Não, ainda não foi confirmada, mas ele foi, recebeu alta.
Teve informação que até agora há pouco ele ainda não havia confirmado a agenda de hoje. Estava todo mundo aguardando se ele ia atender a partir de hoje ou não, né? Ou se permaneceria de repouso.
Até agora não liberaram essa confirmação, mas a gente fica acompanhando. Praticamente, segundo a equipe médica, ele não haveria nada muito grave. Os exames que fizeram de rotina, de imagem, também de pressão, todos foram feitos normalmente, identificado que não tem nada agressivo, nada prejudicial. Então, por isso ele foi liberado para ir para casa. Humberto, eu só aproveito para falar aqui também de uma situação que o líder do PT no Congresso, na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, ele pediu que fosse investigada aquela atuação do Eduardo Bolsonaro, que pediu licença do mandato, está morando nos Estados Unidos, e começa a fazer ataques à democracia brasileira através de uma conspiração de um sentimento de raiva dele, da parte dele, contra o ministro Alexandre de Moraes. E surtiu efeito. O Mark Rubio, que é um dos líderes do governo dos Estados Unidos, do Trump, demonstrou que haveria a possibilidade de articular, né, de executar uma lei, né, que existe para sancionar, né, impedir alguns acessos de pessoas que não são benquistas ao governo americano. E aí o Eduardo Bolsonaro comemorou, achando que aquilo aí foi uma participação dele, que ele conseguiu chegar àquela decisão, daquela notícia, que a decisão ainda não existe. Com isso, a PGR aceitou ontem o pedido de investigação, repassou ao Supremo Tribunal Federal. E aí a crise aumentou porque o presidente do Supremo, o Barroso, ele tem autonomia para indicar um relator ou então fazer um sorteio. Ele automaticamente indicou o Alexandre de Moraes, que também é desafeto nesse caso do Eduardo Bolsonaro. Então tem aí uma crise implantada, onde o Alexandre de Moraes será o relator e já declarou que será. O processo até o momento está em sigilo e que ele já providenciou aqui o Ministério de Relações Exteriores e o Itamaraty para providenciar o endereço oficial do Eduardo Bolsonaro para que ele seja citado e que ele possa se pronunciar de alguma forma diante desse processo. Outra pessoa que já poderá ser citado, segundo o Alexandre Moraes, é o próprio pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque já declarou na imprensa que ele é que sustenta o próprio filho nos Estados Unidos com aquele dinheiro do Pix que a população doou para ele ano passado. Então ele está sustentando o Eduardo Bolsonaro e ele quer confirmar algumas situações. Então está aí uma crise formada mais uma vez com relação a esse impasse Estados Unidos através do Eduardo Bolsonaro e aqui o governo brasileiro com o caso em questão, o ministro Alexandre de Moraes. Para encerrar, a gente conseguiu já obter o IBO da Polícia Civil, que fez aquela operação antibomba com um homem-bomba lá no Ministério do Desenvolvimento Social, foi identificado o nome dele, né? É Flávio Pacheco da Silva. O Flávio Pacheco da Silva foi realmente lá no Ministério reivindicar um atendimento que foi negado pelo Ministério há meses atrás, onde ele alegava que a mãe dele e o irmão sofrem de esquizofrenia. Esses dois casos ele queria ser atendido para saber por que foi negado, mas ele queria falar com o ministro. E o irmão dele falou no depoimento também, que estava ao lado, diante da esposa e do filho, não uma gestante. Ele disse que o irmão dele, esse Flávio, já é costumeiro soltar bombas lá na rua, eles moram na cidade de Ceilândia, e que ele fabrica ele mesmo essas bombas. Então é uma situação que foi estranha para a polícia, e que o Flávio, né, foi detido por causa desse mau comportamento. Com isso ele fez toda essa ação, mas já está tudo tranquilizado e foi informado que ele não é estrangeiro coisa nenhuma, ele é sim um brasileiro que estava revoltado com um atendimento segundo ele, por causa da negação de um serviço para a mãe e o irmão. E só para encerrar mesmo, Humberto, aqui o Guará completa 56 anos, esse mês todo foi de muitas comemorações, e a gente falou aí de polícia, o Carlos Jorge falando de dados. Aqui na cidade do Guará nós temos 125 mil habitantes. Ontem o delegado, o secretário de segurança, numa das comemorações, falou aqui público dizendo que aqui no Guará não tem, durante o ano de 2025, um registro de assalto a ônibus, não tem um registro de feminicídio. Teve apenas um homicídio até agora. Então ele considera uma das áreas de Brasília mais tranquila para morar, e foi feito várias homenagens para essa cidade que tem aí 56 anos completado já aqui de emancipação e existência na região do Distrito Federal. Essas são nossas informações, participação aqui direto de Brasília, Adilson Souza. Um abraço para o pessoal de Codó que acompanha pela Rádio Lemos FM e também Itapecurumirim com a Rádio Web Guaraci.
É com muito você, obrigado, estúdio, Humberto Fernandes de Alves Pereira. Adilson Souza, vamos cortar diretamente para o Nildo Costa, que está nesse momento lá próximo ao plenário da Câmara Federal e tem as últimas informações. Bom dia, Nildo.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalba Pereira, que acompanha o Central Manhã. Humberto, o governo tem até o final desta semana para indicar como fazer para compensar as perdas com a negação, a revogação das medidas do IOF. Isso porque ele anunciou no final de semana passado, anunciou aí o congelamento de 31 bilhões de reais no orçamento de 2025, que é o maior dos últimos anos, né? E com algumas medidas para compensar, ele anunciou aí aumentos na alíquota do IOF. Mas essa repercussão negativa, principalmente no mercado, fez com que o governo revogasse algumas medidas. E o impacto disso é de uma perda de mais de 2 bilhões de reais. E agora o governo precisa encontrar uma forma de compensação. Isso gerou um mal-estar entre o governo federal e aqui a Câmara dos Deputados, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que o governo tem uma caixa preta de um imposto aí de um valor de 800 bilhões de reais, né, de, como é que dá o nome aí, meu amigo Jalber, me ajuda aí, que ele isentou, né, de renúncia fiscal, exatamente, de isenções. Então são mais de 800 bilhões de reais que o governo tem essa caixa preta. E aí levou uma resposta dura aqui do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que disse que o governo gasta desenfreadamente e quer passar o volante para o Congresso Nacional, colocando a culpa aqui no Congresso Nacional. Não pegou bem. O líder do União Brasil, ontem se manifestou através do Twitter, do X, né, antigo Twitter, disse que política social de verdade não se faz com aumento de imposto, e sim com responsabilidade e visão de futuro. Precisamos discutir o corte de gastos, modernizar o Estado e aprovar medidas estruturantes que sustentam o crescimento do Brasil ao longo prazo. A bancada do União Brasil está pronta para esse debate, não tenho dúvida disso. Ele disse, não tem dúvida disso, o imposto é uma das formas mais injustas de buscar justiça social, porque recai justamente sobre quem mais precisa. Um texto publicado pelo líder do União Brasil aqui na Câmara, o deputado Pedro Lucas Fernandes, no dia de ontem. Humberto e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa. Tomara que não sobre para a gente com aumento de impostos. Isso é que não pode, e a população brasileira não aguenta mais. Obrigado, Nildo Costa, lá direto de Brasília. Obrigado ao seu William Coelho, perguntando aqui se não tem uma cláusula sobre o Banco do Bradesco, que adquiriu do Banco do Estado, se não tem como os deputados e a classe política intervir. Quem está mandando mensagem também, o Reginaldo Cantanhede. Muito obrigado, Reginaldo Cantanhede, estamos acompanhando aqui de Passo do Lumiar, Reginaldo das Feiras Livres, o seu William Coelho, lá de Capizal do Norte, o Elivaldo Ramos, lá de Tutóia, quem mais aqui? O Alexandre, que mandou também, o Ribamar Fernandes, lá de Teresina do Piauí, a Rosileide Oliveira, a Maria Lopes, e a todos vocês, o Cosme de Jesus, eles estão acompanhando aqui do assentamento do MST na Vila Diamante, em Igarapé do Meio. Abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Olha, se eu não voltar amanhã, é porque eu vou dar uma voltinha, saber como é que tá a imagem do Maranhão lá fora. E aí o Jalber Pereira, mas o Carlos Roger devem comandar o programa. E aí eu devo estar voltando somente na segunda-feira com a apresentação do programa Central Manhã. Mas eu quero que vocês prestigiem todos os dias esses grandes batalhadores que vão segurar a barra aqui na ausência do Humberto Fernandes. Tá bom? Combinado assim com todos vocês? Até lá, se Deus quiser.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu vou apresentar o maior São João do mundo. Não é só porque tem a maior diversidade de ritmos do país. Ou porque se encontram no mesmo lugar um pouquinho da África, Europa e todas as cores da Amazônia. É porque no São João do Maranhão cabe o mundo inteiro. Bem, o maior São João do mundo é no Maranhão.